coffee time.
Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira.
Oi, eu sou Raquel Gomes.
Mais um Cinematório Café Expresso sobre Twin Peaks, o retorno. Já estamos na parte 14, hein, Raquel?
Ai, não fala não.
Puxa vida,
tá
mais
acabando.
Quatro pra acabar. Sendo que o último episódio, os dois últimos episódios, né, vão ser exibidos juntos. Então, ou seja, temos 3 semanas.
E eu tô bem preocupada porque vai ser o final e a gente não tem o canal Showtime.
É.
A gente vai ter que se isolar do mundo.
Isolar do mundo.
Domingo à noite, segunda.
Teremos que entrar
vermos.
No nosso próprio Black Lodge.
Sim, porque vai ser uma comoção geral, imagina.
Vai.
E aí a gente não vai estar dentro disso. Eu já tô, assim, sofrendo por antecedência.
Parece que logo de manhã a Netflix já disponibiliza os novos episódios, né? Toda semana.
Pois é, mas entre as... O episódio começa às 9 agora, né? Tá começando antes de Game of Thrones, né?
É, assim, exatamente. Mas, assim, eu automaticamente, no domingo à noite, eu já desligo das redes sociais. Eu não entro.
Não, eu também.
Até
mas é porque...
no outro dia, quando a gente assiste, né, as duas séries que a gente tá acompanhando.
Mas é porque vai ser a season finale, então você fica assim... Sabe?
Enfim.
Vamos lá. Comentando o episódio 14.
Pois é. E pelo ritmo que as coisas estão tomando, né, nesse episódio a gente já teve muita coisa acontecendo e muita coisa assim que deixou a gente de boca aberta. Eu estou ansioso para os próximos, quando a gente deve ter aí mais algumas revelações, né, talvez. Ou não, porque pelo que a gente vem comentando aqui, é sempre isso. Né? Tem um episódio que deixa a gente assim, puta merda, que é isso? Aí no outro, é só o Doug lá brincando com o filho.
Só os espacinhos.
Ou a Lucy conversando com o Andy, né, ali escolhendo estofado.
Ou alguém limpando o chão.
Alguém limpando o chão. Vamos ver, né, o que nos aguarda. Mas comentando sobre esse episódio, a gente já começa com uma cena do Gordon ligando para Twin Peaks e conversando com a Lucy, né? Ali há muito tempo que eles não se falavam e mais uma vez um diálogo hilário, né, do Gordon falando lá alto e aparentemente não estava nem entendendo o que a Lucy estava falando. Ele queria falar com o Truman, né? E ali ele tem a informação de que o Truman e o Hawke encontraram as páginas perdidas do diário da Laura Palmer. E informa pra ele, né, que nessas páginas há uma menção sobre 2 Coopers. E aí ele já fica, né, assim, pô, então a coisa tá acontecendo como eu estava suspeitando. E aí a gente vai ter aquele diálogo da Tammy com o Albert, quando ele conta pra ela a história de uma mulher que tinha um duplo.
É a Lois Duffy.
Isso.
O caso Blue Rose, né?
Exatamente.
E eu gosto muito que usaram essa simbologia da rosa azul para trazer um conceito do que não é natural, né? Porque uma rosa azul não existe, né?
Isso.
Então ela é... não existe de forma natural. Ela é construída, né? Ela é feita, assim. Então... e aí a Tammy fala em tulpa.
Exato.
E eu sou assim, me fala uma palavrinha nova que eu quero saber do que se trata.
Exato.
E aí eu fui pesquisar sobre isso. Tulpa é no budismo, é um conceito do budismo tibetano, assim.
Que tem tudo a ver com David Lynch.
Sim, ele é um cara que medita, faz meditação transcendental.
Sim.
Ele tem uma espiritualidade, né? Ele trabalha muito com espiritualidade, então... tudo a ver com o David Lynch como pessoa mesmo, não só como artista, né?
Sim.
Então, e o que é uma tulpa? Pode ser, né, uma entidade ou um objeto que pode ser criado unicamente pela força de vontade, envolvendo exatamente meditação, concentração e visualização intensas. Então, assim, no budismo é um conceito mais complexo, eu tô só trazendo aqui uma coisa assim, né? Mais resumida e tal, porque vem aí da ideia de emanação e manifestação, são coisas mais específicas, mas é como se fosse assim, uma criatura materializada pelo pensamento. E aí essa criatura, ela pode ter vontade própria. Apesar de ser materializada pelo pensamento de alguém, ela pode passar a ter vontade própria, vida própria. E pode ser tanto algo do bem quanto algo do mal. Ela pode vir a se tornar algo violento e até mesmo se voltar contra o seu criador, tentando matá-lo, inclusive. Arquivo X também já trabalhou com isso. Essa questão de Tulpa já foi citado. E eu fiquei pensando se durante as outras temporadas da série isso também já foi trabalhado, assim, mas... Eu
acredito
lembro.
Que não. O termo, eu, pelo menos, não me recordo. E nas análises que eu li sobre o episódio, ninguém mencionou também, não.
Pois é.
É a primeira vez que...
Então, deve ser a
seria a primeira vez que esse termo está sendo trazido para a série.
Então, eu achei isso bem interessante, porque agora a gente fica pensando, quem é Tulpa de quem?
Exatamente.
Né?
Isso abre tantas possibilidades, mas tantas possibilidades, que agora a série ela volta a ficar em aberto.
Exatamente. E volta na questão...
Se já estava, agora tá mais ainda.
É, e se conecta com a questão que, em sonho, a Mônica Bellucci faz aquele... Ai, adora aquela cena.
Que
e aí ela entrega
cena
o...
maravilhosa.
Quem é o sonhador? Eu acho que se liga a essa pergunta do quem é a Tulpa.
Exatamente. Que também é uma frase, né, que o Gordon fala ali. É uma frase antiga, né, uma frase, né, uma máxima, né, alguma coisa assim. Que se você vai pesquisar também, isso está lá no artigo do MUBI, que eu sempre cito aqui, né, a coluna semanal do MUBI sobre Twin Peaks. É, o link está aí na página do podcast para você ler, recomendo demais. E isso também vai pegar aí alguns escritos do sânscrito que falam sobre essa coisa de tipo de alguma coisa que está dentro de outra coisa, sabe? E você não sabe mais onde começa uma e termina a outra. Só que não nesses termos de sonho que são usados ali na fala do Gordon, né?
Uhum.
Ou da Mônica Bellucci. Mas que tem a ver com isso. E, de novo, a gente vai lembrar aí desse background do David Lynch, né? De estudar essas coisas, de ter essa proximidade com essas questões espirituais, né? E tudo. Então, tem muito a ver. Coisas oníricas já são muito próprias do universo do Lynch, seja em Twin Peaks, seja nos filmes que ele fez. Então, aqui, quando a gente tem essa cena... que é maravilhosa, porque surge com a Mônica Bellucci do nada, ela não tem, até então ela não tinha ligação nenhuma com o Twin Peaks.
E é Mônica...
só uma coisa, assim, que o Gordon deve ser fã da Mônica Bellucci.
Sim, e a
o
Mônica...
David Lynch é fã da Mônica Bellucci.
Sendo Mônica Bellucci, né?
É, interpretando ela mesma,
então
né?
É realidade dentro de sonho, que é dentro de uma ficção e que a gente assiste.
E que é algo assim, até inédito pra série, porque a gente não tem em Twin Peaks essas menções a pessoas reais, né?
Uhum.
Celebridades e tudo. Aí de repente surge a Mônica Bellucci, né, cara, num sonho. E ali a gente tem aquela cena linda dele tomando café com ela. E ele vai resgatar cenas de Os Últimos Dias de Laura Palmer, que aí mostra a versão jovem do David Lynch. Isso eu achei tão bonito.
Achei fantástico.
O Lynch hoje, olhando pro Lynch de 25
ontem.
Anos atrás.
É. E ressignificando aquela cena com o David Bowie. Assim.
Sim, sim. Que, aliás, eu tava lendo que é uma cena que não está no filme, na versão original. Ela está naquela The Missing Pieces, né, que é uma compilação das cenas excluídas que está no Blu-ray do filme. Então, aliás, recomendo de novo, a gente já falou isso aqui várias vezes, aproveitem que está chegando aí a reta final, né, da série, e revejam mais uma vez Os Últimos Dias de Laura Palmer. Se possível, vejam essas cenas excluídas, né? Dá para achar fácil aí na internet, se você não tem o Blu-ray. Tem coisa demais ali, muitas informações que podem ajudar a encaixar algumas coisas. Então tem essa cena do David Bowie, né, interpreta o Philip Jeffries, e o Cooper, também ali no escritório ali do FBI. E quando o Jeffries chega, ele aponta pro Cooper e fala: "Você sabe quem é que tá aí?"
Pois
é. Cara, isso é fantástico, né?
25 anos atrás.
A ligação que se faz, né, de algo que tá lá,
e que
feito
pode...
lá atrás, e que tem tudo a ver com o que tá acontecendo agora nessa temporada. Maravilhoso. Maravilhoso. Ao mesmo tempo, aparentemente, nós não veremos David Bowie, né, na alguma cena que foi feita com ele agora, antes dele morrer, né?
Porque a série termina, né, quando sobem os créditos, fala em memória de David Bowie, e eu fiquei bem triste com isso, porque por mais que tenham sido imagens antigas, imagens até algumas que a gente já viu, assim... Era como se ele tivesse vivo de novo, sabe? Uhum.
Tinha essa suspeita, né? Entre...
Que ele tá vivo?
Os fãs, né? Quem sabe? De que o David Bowie chegou a filmar alguma coisa, né? Antes da morte com o David Lynch.
Mas
pode até ser que tenha. Mas eu acho que isso foi uma sinalização. Essa dedicatória nos créditos foi uma sinalização de que ele não usará mais a imagem do Bowie.
Pois é, porque senão acho que ele não tinha usado isso nos outros episódios.
É.
Né?
Apesar de ser feita a menção, né, e tudo.
É.
Ao Jeffries, né? O personagem, sim, acredito que ainda nós ainda veremos a participação dele de alguma forma, seja em menções, né, de outros personagens, seja através dele próprio. Afinal de contas, aparentemente ele está vivo e escondido em algum lugar, aparentemente lá na Argentina, né? E eu li também que essa cena que tá nesse episódio, que aparece o Bowie, não é a voz dele. Curioso isso. O David Lynch teria pedido para um ator redublar o Jeffries ali.
Será porque o som tava ruim?
Ou isso, ou porque ele talvez pretenda usar esse ator que fez a voz em algum momento aí nos próximos episódios.
Entendi.
Porque a gente teve mais ou menos um áudio dele, né? Uhum. Lá pra trás. Acho que foi no terceiro episódio, se não me engano. Então, quem sabe? Pode ser. Não sei se ele vai aparecer de fato. Será que o David Lynch contratou os serviços da Lucasfilm, da Industrial Light and Magic, pra recriar o David Bowie digitalmente? Acredito que não, né? Mas pode ser que de alguma forma o Jeffries reapareça. E, bom, pois é, ainda ali nesse momento em que há essa reflexão, né, sobre sonhos, sobre esse duplo, né, os dois Coopers e tudo, a gente vai ter mais um diálogo revelador com Diane. Quando o Albert e o Gordon estão falando para ela, né, sobre o Doug Cooper, e que encontraram a aliança na barriga do Major Briggs, né, e está ali Jane E, o nome da esposa do Cooper, do Doug Cooper, né, aí a Diane fala para eles, né, que a irmã dela se chama Jane E.
Sim.
E nesse momento o nosso queixo cai mais uma vez, né, ainda nos 20 primeiros minutos desse episódio.
E claro, ela odeia a irmã, não tem contato. Fuck
de
Jenny.
De quem que ela gosta, né?
Fuck Jenny e o resto do mundo também.
A Diane,
mas
parece
olha
ter
só
uma agenda própria, né, cara?
Eu gosto muito disso, assim. Mas a gente tem que ficar atento, porque eu me lembro que aquela mensagem que ela recebe, que talvez seja do Cooper do mal, né? Do Evil
Cooper. Eu acho que era do Ray, né? no fim das contas, pensando, eu acho que era o Ray que estava conversando com ela, não o Cooper. Porque, isso aliás, eu recomendo também que as pessoas façam. Revejam alguns episódios para vocês terem uma outra dimensão assim, das coisas, das pistas que já foram deixadas lá atrás. Igual quando a gente revê o Cidade dos Sonhos depois de ter visto a primeira vez, né? Uhum. Que a gente vai colhendo as peças e pensando, porra, tava na nossa cara e a gente não percebeu. É, recomendo que revejam, né, alguns episódios aí até antes do final, porque no segundo episódio, na segunda parte, tem aquele diálogo lá do Ray com o Cooper, né, no restaurante, e o Cooper fala com ele, com o Ray, né, se ele já tinha conseguido as informações que ele estava querendo. E aí o Ray fala que o contato dele ainda não passou para ele as informações, que seriam aquelas coordenadas, né? Que no episódio passado o Cooper pegou no bolso do Ray antes de matá-lo. Então eu acredito que quem estava trocando mensagens com a Diane talvez fosse o Ray, não?
É, porque ele pergunta assim nessa mensagem: já falaram sobre Las Vegas? E ela fala: ainda não, né?
É.
E agora é que eles estão comentando com ela sobre Las Vegas, no caso. E aí eu fiquei pensando assim, que de certa forma ela já estava esperando que eles fossem chegar nesse ponto e perguntar pra ela sobre isso.
É, eu posso estar me confundindo totalmente aqui também, tá? Peço desculpas, mas é porque a gente não tem essa informação
não,
concreta
é, não.
De que ela
são
está
só
conversando
suspeitas.
Com o Cooper, né?
É, são só suspeitas e eu espero que não, porque poxa, é uma personagem bacana assim e tudo, eu não quero que ela seja do mal, sabe?
É.
Mas é só porque, assim, isso dá uma outra dimensão também, sabe? Porque pode não ser uma resposta espontânea, sabe?
Sim.
Já
sim.
Que ela já tava esperando por eles perguntarem sobre isso, assim. Não sei. Pode ser uma resposta pensada.
É.
Né? Mas que é uma revelação e tanto. Ou se.
É, ninguém
agora
esperava.
Ninguém esperava. E agora a gente fica pensando, porque a gente tinha comentado que seria legal as duas, né, interagirem, sendo que ela já tem história com David Lynch e outros filmes.
Né?
Então, assim,
as
agora...
As duas serem irmãs e sem as musas do Lynch.
Sim.
É. Realmente. Bom, em Twin Peaks, o Shed é preso.
Finalmente.
Né? Um personagem dos mais detestáveis dessa temporada. Ele é preso. E aí, Hawk, Truman, Andy e Bob empreendem aquela expedição ali pelas florestas de Twin Peaks para poder chegar ao Jack Rabbit Palace, né, que era aquele local onde o Major Griggs levava o Bob quando era criança.
Que a gente descobre ser uma árvore.
É, exato.
Mas que é uma árvore, um tronco que parece um castelo mesmo.
É. E perto dali, né, é o local onde as coordenadas levavam. E onde eles encontram Nidal, que é aquela mulher asiática, né, com os olhos costurados, que havia aparecido na parte 3 com o Cooper, né, antes dele sair lá da dimensão paralela.
Ela ajuda o Cooper nessa época.
Ela tá ali deitada no meio do mato, né, nua e se contorcendo, né, murmurando alguma coisa. E quando eles se aproximam dela, surge aquele redemoinho, né, no céu, aquele mesmo portal que havia aparecido lá para o Gordon e para o Albert quando eles foram ao local onde o Bill Hastings havia informado para eles, né, onde ele tinha ido para aquela dimensão e encontrou o Major Briggs por lá. E onde estavam aqueles, os henchmen, né? Henchmen não é? Os lenhadores, né?
Woodsman,
isso. Então o Andy segura na mão da Nidal. E aquilo parece criar algum tipo de conexão, porque ele é que é transportado, somente ele, né, é transportado para dentro do portal. E aí a pessoa que a gente menos esperava, né, que fosse ser a escolhida para ter essa revelação, né, de todas, eu acredito que a menos que esperada ali de Twin Peaks, porque o Andy estava até sumido desses últimos episódios, né? O Andy, que é marido da Lucy, ele é um dos policiais, mas ele é meio que coadjuvante mesmo ali, né? Só aparece para um alívio cômico e tal. E ele é escolhido e vê tudo, né? O que o gigante, que agora se chama Bombeiro, mostra para ele ali naquela cena também muito estranha, né? Como tudo em Twin Peaks. Que, de novo, falando ao contrário, né? Ali é uma versão do Black Lodge que aparece em preto e branco pra gente.
Pra mim é o White Lodge.
White Lodge, é. É, ali ele aparece aquela escultura, né, na mão do Andy, uma coisa estranha, e sai uma fumaça
moderna.
Ele olha pra cima na luminária e vê, né, as coisas acontecendo. Tem tipo um recap ali do episódio 8 pra cá.
Acho moderna, inspirada no narguilé.
Boa. É. E aí, cara?
Recap.
Aparece ali naquela imagem, né? Naquelas sequências ali. Aparece aquela criatura que cospe o Bob, né? Aquela bolha, aquela gosma lá do episódio 8.
Ah, tá. É aquele que tem uma forma até um pouco humana, né? Assim, ele só cospe uma coisa estranha.
Tem um nome esse personagem. Acho que nos créditos tá escrito, mas eu não tô me lembrando agora.
Como se fosse alguém que dá luz ao Bob, assim.
Isso. O Bob, Bob mal, tá, gente? Porque tem o Bob que é o policial, né? Bobby
é o policial.
O que a gente tá falando agora é o Bob, o mal, né? A encarnação do demônio. Mas aí ele vê isso. O que mais que ele vê?
Ah, ele vê um recap de toda a mitologia, porque ele vai vendo várias coisas.
Ele vê os dois Coopers, né?
Ele
lado
vê
a
os
lado,
dois Coopers, ele vê o posto de gasolina com os Woodsmen, da mesma forma que a gente viu no episódio 8. Ele vê a Laura Palmer entre anjinhos. Nossa, ele vê...
Aí ele tem uma cena que parece que é do futuro, porque é ele com a Lucy.
Ele com a Lucy.
Levando ela pra algum lugar e ela faz uma expressão assim de espanto.
Sim.
Mas a gente não sabe o que ele tá mostrando pra ela, né?
Então eu acho que ele teve assim uma iluminação, na minha interpretação. Ele
exatamente.
Teve uma iluminação de tudo. Tanto é que quando ele sai dali, ele sai resoluto, sabe?
Sim.
Ele sai
bem
sabendo o que ele tem que fazer, que é proteger a Naido.
Isso.
E os outros assim, completamente perdidos e sem saber, porque não estão lembrando o que aconteceu, né? Tem assim um
que é uma cena muito legal também de a gente pensar, porque ela aparece ali várias versões deles, voltando pro lugar onde eles estavam no início da sequência. Quando todas aquelas sombras, né, aquelas divisões deles ali se juntam e eles ficam beleza, eles falam um pros outros, né? Ai, mas o que aconteceu com a gente lá? Ou seja, eles sabem que eles foram lá, não é como se tivesse voltado no tempo. Eles estiveram lá, mas não sabem como que eles voltaram, né? Deu um apagão ali, geral, e eles, na hora que abriram os olhos, eles estavam no mesmo lugar. Mas essa cena que mostra essas sombras, né, esses espectros deles andando ali até chegar no mesmo lugar, me remete àquela discussão que a gente teve no podcast passado sobre essas várias dimensões e linhas do tempo acontecendo ao mesmo tempo, sabe?
Uhum.
De que estaria também tudo ali assim.
Também pensei, sabe, nisso. De que são.
Porque as teorias de buraco de minhoca, essas coisas, são isso, né? Que tem aqui. Nós estamos aqui gravando esse podcast, mas numa dimensão paralela que está logo aqui do lado, a gente está falando outra coisa, ou se movendo para outro lado, tomando atitudes diferentes ou fazendo outra coisa completamente diferente, né?
E eu acho que o Andy, ele foi escolhido naquele momento ali mesmo, que ele tá com a conexão com a Naido. Assim, eu acho que ele mostrou uma solidariedade, sabe? Um bem mesmo, que foi aberto, assim. O canal do bem, digamos, já que a gente fala tanto do mal, assim, naquele simples gesto ali, ele tava mostrando como que ele é uma boa pessoa, sabe? E aí, por isso que ele foi escolhido, assim, até como uma espécie de um protetor ou de alguém que vai ser importante pra lidar com esse mal, né? Eu pois acho é. Que é por aí, assim. Porque me parece que o bombeiro, ele, sabe, ele tá arquitetando, sabe, uma coisa assim contra esse mal. Não sei, fiquei pensando que possa ser isso e que o Andy foi meio que recrutado, assim, ali. Na hora ele percebeu o potencial, né, do Andy. E aí deu a ele a resolução, a missão ali. Assim como acontece com aquele menino, o novo personagem que a gente conhece, conversando com o
James. É. Mas antes da gente chegar nessa cena, que também é muito importante, ainda falando aí dessa sequência no White Lodge, né? Seria. Ainda a coisa é tão indefinida, né? O que é aquilo, qual que é desses personagens, né? Dessa dimensão, o que eles querem. Porque eu fiquei realmente com medo do Andy morrer ali naquele momento.
Eu também fiquei.
Por um momento eu achei assim, a cabeça dele vai explodir, alguma coisa, sabe?
Porque ai, não, isso seria
o Lynch
muito traumático.
Constrói a tensão o tempo todo, né? Ele sempre constrói a tensão. Tem inclusive uma cena no início desse episódio, quando o Gordon tá quase ficando surdo ali de vez com aquela pessoa que tá lá limpando a janela.
Ah, é o incômodo sonoro que ele tem, né?
É. Aquilo ali, eu achei que a cabeça dele ia explodir também. O Lynch,
você
ele
tá
cria tensão.
Tá pensando muito em cabeças explodindo.
Ué, mas a gente
calma
já teve
gente...
duas
não,
nessa
eu
temporada.
Sei, mas são personagens muito importantes. Eu acho que ele não ia fazer isso com a gente, não. Ele não é o George Martin de Game of Thrones.
É, não, sim. Eu digo assim, porque ele cria tensão o tempo inteiro. É. Né? Então deixa a gente apreensivo sobre o que vai acontecer. E a gente não sabe, de fato, qual é dessas pessoas. Mesmo quem tá no Black Lodge, a gente meio que não sabe, porque a gente imagina que aquilo ali é um lugar maléfico. Afinal de contas, o Bob tava lá. É um habitante daquele lugar, sim, né? E o Homem Sem Braço, ele parece estar ajudando o Cooper a todo momento, né? O Doug. E ele é um habitante de lá também. Pode ser que ele esteja preso lá, né? E esteja querendo ajudar de alguma forma para as coisas se resolverem. Mas o braço também ajuda o Doug, né, a escapar lá daquele do Spike, né, o anão assassino. Então, assim, as coisas continuam a gente sem saber o que é, qualquer coisa.
Até mesmo essa Nidal, a gente não sabe quem é ela. É. A gente só sabe que ela ajudou o Cooper naquela dimensão. Né, naquela passagem entre dimensões, assim.
É.
A gente não sabe exatamente quem é ela. Eu me lembro que ela tinha desaparecido no espaço, não era? Tem uma cena que ela desaparece no espaço, assim.
É.
E me parece que ela tá fora do lugar dela, assim, agora, né? Ela tá numa dimensão que é diferente da dimensão dela. Não
eu
sei.
Eu só achei estranho também eles resgatarem a Nidal, em vez de levar ela pro hospital ou algum outro lugar, leva ela pra prisão. Bota ela na cadeia, né?
É, também achei estranho.
Que é uma cena também das mais engraçadas desse
episódio.
Mas eu
acho que foi algo do tipo assim, a gente não sabe que pessoa é essa e ela é bem estranha, né?
É.
Vamos combinar.
É.
Então levar pra casa tá fora de cogitação. Levar pro hospital... Hospital é uma coisa de Twin Peaks, né? Nem parece que tem.
É. Mas aí lá na cadeia, o Chad tá lá e aparece aquele outro personagem, né? Que parece que tomou um tiro na cara. Tá ali babando, cuspindo sangue.
Nossa!
Que cena, ao mesmo tempo, incômoda e engraçada, né? Porque...
mais uma vez a gente brincando com as sensações da gente. A gente não quer olhar para aquilo porque, né? Dá esse incômodo muito ruim, porque o cara tá com a cabeça esmagada de um lado, tá cuspindo sangue.
E ele fica repetindo tudo que o Chad fala e ao mesmo tempo fazendo aquele barulho estranho que a Nidal tá fazendo, né? Ele fica repetindo. O que nos lembra, claro, Doug Cooper, que faz isso também, fica repetindo tudo que os outros falam. Mas eu não sei qual que é a desse personagem, né?
Eu fiquei pensando que pode ser o tal do Billy.
Exato, é isso que eu ia falar.
Porque a gente tem aquela conversa, né, no bar, entre outras duas personagens que estão fazendo essa linha de pessoas aleatórias contando suas histórias no bar.
Mas dessa vez
a gente consegue fazer alguma ligação, porque ela fala o nome Billy, que é justamente o não sei se o mesmo, mas o Billy que a Audrey comenta que tá procurando também.
Eu acho que é o mesmo.
Então deve ser, né?
Porque isso é até curioso como que o Lynch trabalha isso. Porque na hora que a outra personagem pergunta pra essa que tá falando, né, contando o caso, qual que é o nome da mãe dela, ela faz uma pausa. Quase
porque
como que
assim...
Porque sabe
que a gente tá esperando
será
falar.
Será que vai falar quem?
É, porque ele sabe que a gente tá esperando.
É. Ele fala, é a Tina, que também havia sido mencionada naquele diálogo.
Pela né? Audrey, da Audrey. Que ela menciona, né, a Tina e tal, então... Não sei.
Então, pode
ser.
Aí
eu fiquei pensando, porque a menina fala, né, que ele tava ensanguentado.
Sim.
Aí aparece alguém assim. Pode não ser também.
Sim.
São ligações que a gente faz, mas que pode não se concretizar.
Aliás, a moça que faz a pergunta, né, quem é a sua mãe, é a mulher do Lynch. Ela é a esposa do David Lynch.
Ah, oh, legal.
Aí teremos, então, a conversa do James com aquele rapaz britânico, né, que tem aquela luva verde na mão direita.
Olha, que, na hora eu falei...
Que coisa é essa, gente?
Luva estranha, né? Tipo, uma luva verde, a mão dele até parece maior ali, não sei. Mas depois que ele conta o caso, a gente entende.
Porque primeiro ele começa falando que ele não consegue tirar aquela luva de jeito nenhum, porque ela faz parte do corpo dele já. Que quando o médico tentou tirar, saiu sangue, né, e tudo.
Pois é, doido demais. E aí eu até brinquei, né, a mão de Hulk.
É.
Eu fiquei pensando, talvez ele esteja fazendo uma brincadeira até com isso mesmo. O Lynch fazendo uma brincadeira com super-herói, sabe?
É, porque parece que esse personagem acaba parecendo um super-herói, de certa forma.
Né, porque ele tem essa mão aí.
Que é super forte, né?
Super forte.
Ele aparece, a cena começa com ele esmagando as nozes, né? E
sim,
parece que ele tá fazendo aquilo de brincadeira com o James mesmo.
Eu nem tinha entendido muito bem o que ele tava fazendo ali com aquelas nozes. Aí é uma conversa nonsense, assim, a princípio, mas depois você vai ligando os fatos. E a conversa de aniversário, né?
Do James. Aniversário do James.
E a gente vê também que ele tá com segurança, né? Até então a gente não tinha visto onde que ele... Ele tava trabalhando, nem tinha tido outra informação. Como cantor, ele é um ótimo segurança, tem
ótimo
que dizer.
Ótimo segurança. E aí o rapaz conta pra ele, né, a história de que ele teve um encontro com o bombeiro também.
Sim.
Lá no Reino Unido, não foi em Twin Peaks, não.
É.
Foi em outro país. E ele conta exatamente a mesma coisa que aconteceu, que apareceu um redemoinho no céu. E aí ele acordou já nesse lugar e o bombeiro contou isso pra ele, que ele devia ir no supermercado comprar essa luva, que tava a única luva que tava no pacote, e vestir, né, colocar essa luva que ele teria uma super força. E aí, a partir dali, ele teria que ir pra Twin Peaks pra encontrar o seu destino. Então agora veremos qual será o destino dele, como ele será útil, né, pra... tudo que tá acontecendo.
É.
Muito curioso esse personagem, né? Muito curioso. E ao mesmo tempo essas informações, né? De que essa coisa toda tá acontecendo no mundo inteiro, né? Não é uma coisa localizada ali só em Twin Peaks, não. Ou nos Estados Unidos, né? E aí a gente vai ter, acho que é a cena que mais... Me chocou até agora.
Não, mas antes de você comentar sobre ela, tem o James entrando ali no hotel pra poder averiguar.
É no hotel?
É, ele trabalha naquele hotel lá onde tem o barulho.
Ali é o hotel?
Ele fala o nome.
É? É o hotel mesmo?
É o hotel.
Eu achei que era um galpão, uma fábrica, alguma coisa assim, não?
Agora você me deixa na dúvida.
Me pareceu que era uma fábrica, que ele foi entrando, porque tem uma porta de metal, né? Uma coisa, umas estruturas assim, parece que tá meio molhado. E eles estão no fundo, assim, parece uma área de estocagem. Eu acho que não é o hotel. Você fala o hotel do Ben, né?
Sim, o hotel do Ben.
Eu acho que não.
Vamos averiguar.
pelo menos.
Mas é porque
não me pareceu.
Eu tinha feito uma ligação com o barulho.
Não, é,
que
o barulho
hotel,
sim. Mas esse barulho a gente já viu que tá rondando o Twin Peaks, né? É. Tanto que ali na floresta eles escutam, né, esse barulho também quando eles se aproximam do local lá onde o Briggs indicou.
É, e aí a gente fica com esse cliffhanger aí.
É, porque a gente não sabe, né?
Porque a gente não sabe o que ele vai encontrar do outro lado daquela porta.
Numa das análises que eu li desse episódio, fizeram essa relação com aquela estrutura de metal onde o Cooper estava antes de vir para a nossa dimensão.
Ah, sim.
Sei lá, né? Se pode ser alguma coisa desse tipo.
Pode ser algum portal diferente.
É.
Ou algum esconderijo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí,
nós temos então essa sequência em que a Sarah Palmer vai até um bar, pede Blood Mary, né, um drink que ela gosta muito, pelo visto. E aí chega aquele cara asqueroso, começa a falar com ela, né, querendo alguma coisa. Ela fala pra ele sair fora, não mexer com ela. Aí ele começa a ofendê-la, né, de várias coisas irreprodutíveis aqui nesse podcast.
É, violência misógina.
E aí, cara, ela se levanta e tem aquela cena que de novo joga nosso queixo no chão. Eu nunca imaginei que a Sarah Palmer tivesse um poder sobrenatural como aquele. Ela coloca a mão no rosto, abre o rosto e sai uma criatura lá de dentro, né?
É, primeiro mostram-se
algumas
imagens assim, aterrorizantes dentro do rosto dela, né? E aí depois tem o ataque.
Mas é
aquilo que a gente volta
morde
a se questionar.
Morde o cara, né? Morde, arranca um pedaço assim do pescoço dele.
Pode ser a Sarah Palmer ou pode ser uma tupa.
Exatamente.
Né? Ou, sei, outra coisa. Ou que vive dentro dela é uma tupa. E aí se manifesta fora dela. Enfim.
E quem que já tinha feito esse movimento?
Laura Palmer, só que a Laura quando abre é luz que a gente enxerga.
Pois é. E aquela teoria que levantou-se lá no episódio 8 de que aquela garota, né, que engoliu aquele bicho lá esquisito seria a Sarah Palmer.
Pois é, ganha um reforço aí, né, de certa forma faz um sentido.
Esse episódio, ele foi tipo, se a gente estivesse em outubro, seria o episódio de Halloween de Twin Peaks.
Com certeza.
Porque, imagina, tem essa sequência ali em que o Andy é levado para aquela dimensão e tem esse encontro com o bombeiro. Tem a Nidal, que é uma criatura estranhíssima também, né? Com os olhos costurados lá. No rosto. Tem esse rapaz britânico com a mão da luva, né? A mão verde lá, que tem super força. A mão do Hulk. E a Sarah Palmer é um monstro. Olha isso. É um episódio de terror mesmo, né?
Exatamente. E
realmente foi um episódio, assim, de estourar a boca do balão, como dizem.
E ainda tem aquele cara lá na prisão também, que aquilo
exatamente,
é aterrorizante.
Sim.
Por mais que mescle um pouco com o humor, só o jeito como ele fala e como ele tá ensanguentado e babando, assim, aquilo já é, de certa forma, algo que te deixa aterrorizado, assim. Voltando ao que eu sempre comento, essa cena da Sarah Palmer é muito interessante, gente. Porque apesar de parecer um filme de terror, mulheres vivem isso, sabe? Normalmente. Essa coisa de você querer tomar um drink ou sair pra dançar, seja sozinho ou com amigas. Seja assim, qualquer tipo de diversão que você queira ter, sem segundas intenções, ou mesmo se tiver segundas intenções, mas como que as mulheres elas são incomodadas e como que elas são perseguidas, assim. E aí eu me lembro bem que a Sarah fala pra ele: eu não quero nada, sabe? Fica aí no seu canto que eu fico aqui no meu. Isso é um não, e simples, um ponto final. E o cara, claro, não aceita.
E olha que é uma senhora, né?
Exatamente.
Nem
eu
é
gosto...
uma moça novinha, nem
isso.
Nada, não.
Eu gosto que o Lynch tenha usado os personagens com mais idade pra falar de coisas que são universais, sabe? E a gente não vê muito isso nos produtos audiovisuais. São sempre jovens, né? São, por mais que tenham, sei lá, às vezes 30 anos, não tão jovens assim, mas são sempre pessoas com uma aparência mais jovial.
Na própria Twin Peaks. As jovens de Twin Peaks sofrendo assédios, ataques e tudo mais.
E agora ele... acho que até porque ele tá mais velho agora, ele tá dando esse protagonismo pra quem também é mais velho como ele, né? E aí ele coloca essa situação, que a situação, todos precisam pensar sobre ela, é uma situação rotineira para mulheres, tá? Essa coisa de ser abordada e aí a mulher deixar claro que não quer... e o cara não aceitar não como resposta, e vir com essa violência verbal, e às vezes até parte para violência física também, simplesmente porque teve um não como resposta. Então, eu gostei porque foi um levante aí da Sarah, né? Apesar de ser um levante monstruoso, e que faz a gente pensar no que ela significa, no que ela é, se ela é uma tupa, o que aquilo significa dentro da série em si. Mas... cara, que ótimo que ela, sabe, mordeu esse cara, como ela mesma avisou que faria, né, vou comer você, e ele não acreditou. Então, assim, teve o que mereceu. E pra pensar além da, né, da narrativa, assim, mais clara da história e tudo, da série, eu acho legal a gente pensar sobre isso mesmo, sobre essa realidade... que é aterrorizante, mas ela existe no dia a dia das mulheres mesmo.
Agora, momento de especulação, pra gente terminar esse episódio. Se a Sarah Palmer tem esse poder, por que ela não impediu o Leland de matar, estuprar, fazer as coisas que fez com a Laura?
É, se for ela mesma, né?
É.
Sim. Porque tá aí uma questão.
Porque se de algum modo a gente não sabe também o que é aquele bicho, né, que entrou na boca da garota lá no episódio 8. Se aquilo é o Bob, se é outra coisa, né? A gente não sabe o que é aquilo. Mas supondo que seja a Sarah, aquela garota, e que ela tava com isso, ela tem isso dentro dela, né? Essa criatura que se desenvolveu ali dentro dela, ou de algum modo. Por que então que isso não se manifestou antes?
É, e como seria ela com aquela manifestação dentro dela, e ao mesmo tempo grávida da Laura, porque a Laura é filha dela, certo?
Sim.
Então, né... como que seria isso, essa interação mãe e filha, enquanto Laura dentro do útero da filha? Aliás, enquanto Laura dentro do útero da mãe,
uh-huh.
Ou a Laura surgiu, assim, sem ter passado pelo natural, né? De ter sido um nenenzinho, enfim, são muitas questões a se pensar.
Ou será que a Laura é a tupa da Sarah?
Pode ser.
Uma materialização de um bem que ela queria, né? Já que ela aparentemente tem esse mal dentro dela, né? Esse monstro.
Nossa, é mesmo, hein? Isso aí faz um sentido.
É, esse lance da tupa como a gente falou, abre o negócio de um jeito que pode ser qualquer outra coisa, né? Pode ser qualquer coisa.
E eu queria citar aqui um artigo muito legal, uma crítica, né, do episódio, que é do site Vulture. E eu só quero citar, assim, o final, porque eu achei muito legal, assim, como que ele dar um significado para esses, para essas cenas do bar, porque a gente já discutiu isso falando sobre serem conversas aleatórias e que é para mostrar mesmo como que tem histórias por aí, né, de todo mundo. Histórias para serem ouvidas, para serem contadas, tipo as histórias que a gente ouve no ônibus e tal. Mas aí ele foi além disso, ele falou um pouco do que significa o bar. Porque sempre acaba no bar. E eu gosto porque ele coloca o bar nessa crítica como um lugar de consolo para as pessoas. E um lugar de consolo para as pessoas que estão ali contando as suas histórias. E um lugar de consolo para a gente também, como espectador da série, vendo tudo ali se desenrolar, tantas questões assim, né, que a gente precisa pensar sobre, e coisas às vezes não muito agradáveis, essa coisa do bem, do mal. E aí chega no bar, é um lugar de consolo, assim, um lugar que você vai deixar isso tudo um pouco de lado para poder curtir aquela música. E na música é um encontro das pessoas como sonhadores. Uhum. É um encontro das pessoas onde na música a gente consegue deixar a emoção falar mais alto, assim.
Maravilha.
Eu achei isso muito fantástico,
bom.
Sabe?
Muito bom.
Tá no Vulture, aí eu coloco o link pra vocês no post do episódio, tá bom?
E esse episódio termina com a banda Elise, uma das que eu mais gostei até agora. Ali um, sim, folk rock, né? Uma coisa mais animada, né?
É,
que
eu
nesse episódio
bastante,
que foi tão tenso, né? Deu uma.
Deu esse conforto.
Esse conforto no final, verdade.
E se for parar pra pensar, a gente realmente faz isso, né? Geralmente é no bar, é no encontro com os amigos, ouvindo uma música, que a gente tem nosso consolo, assim, porque o mundo tá aí fervilhando de coisa ruim. É. Aliás, coisas que a gente nem imaginava que fossem voltar a acontecer estão,
sim,
acontecendo.
Sim.
E vocês sabem do que eu tô falando. Então, assim, esses momentos são os momentos de a gente, sabe, como sonhador, como pessoas que idealizam algum bem maior, assim, conseguir se conectar, né? Conseguir se consolar e curtir a música. E isso ganha mais força ainda porque é um episódio que vem em memória do Bowie, né?
Sim.
E o Bowie é esse cara iluminado que, assim, nos entregou músicas maravilhosas.
Ótimo, ótimo. Um dos melhores episódios.
Com, né, certeza.
Até agora também, junto aí com o 11, que a gente gostou bastante, né? Do 8 também, o 3.
Do 8.
Entra aí pro hall dos melhores episódios dessa terceira temporada. É isso, então. Na semana que vem voltamos com a parte 15. Estamos chegando perto do fim. Que pena.
Que
vou
pena,
sentir muita
amor.
Falta. Vou sentir muita falta de Twin Peaks quando acabar. Mas é isso. Vamos aproveitar muito, né? Enquanto ainda tá rolando. E quando acabar, a gente revê. Lê?
Ter ainda muito o que pensar. Mesmo não, revendo,
e sério,
né?
E torcer pra quem sabe não ter mais. Né? Não, talvez com essa trama, né? Mas uma outra coisa que o David Lynch pode vir a fazer. Ele fala que não vai fazer mais cinema, mas faz televisão, então continua fazendo, Lynch, não para, não.
Aliás, se for pra ele não fazer cinema, mas continuar fazendo TV como ele tem feito, olha,
tá bom demais, nossa.
Faz negócio aqui comigo, porque realmente vai funcionar assim.
E eu tava vendo que vai sair um outro livro do Mark Frost. Outro livro, agora em outubro. Ou seja, tem muita história ainda que eles têm em mente, né? Que eles têm pra contar, tem muita coisa ainda.
Ah, sim, mas o Lynch pega muito peixinho de ideia, então.
É, na pescaria, né? Pescaria rende.
Pescaria do Lynch rende demais. Então.
É isso aí.
Estaremos sempre aqui pra poder apreciar e discutir sobre a obra dele, que é muito contundente, relevante
e apaixonante.
E apaixonante.
Então é isso, pessoal. Até a semana que vem em mais um Cinematório Café sobre Twin Peaks. Grande abraço, tchau!